Atos capítulo 4, a partir do versículo de número 23. Lembrem comigo de todo o contexto que vem sendo trabalhado por nós desde o capítulo 3. O que foi que aconteceu no capítulo 3? Pedro e João, subindo ao templo, encontraram um homem paralítico que tinha mais de 40 anos de idade, paralítico de nascença. Aquele homem esmolava ali todos os dias, ele pedia esmolas, dependia da caridade das pessoas, e ele então se deparou com dois apóstolos. E ele fez o que sempre fazia, ele pediu uma esmola, e então Pedro e João responderam: a gente não tem prata nem ouro, mas o que nós temos nós vamos dar para você. Em nome de Jesus, levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente aquele homem passou a andar. A partir dali, então, nós começamos a perceber o registro do que acontece também, e eu já falei isso para os irmãos, quando nós testemunhamos o Evangelho da graça de Jesus. Não somente a adesão, não somente a boa reação, mas também a reação negativa, a reação de rebelião contra Deus, de não aceitação da mensagem, do que aconteceu. E aí nós vamos ver que, por conta disso, João e Pedro, eles são presos para um julgamento no outro dia perante a Suprema Corte de Israel, Suprema Corte dos Judeus. E lá, então, eles têm mais uma vez a oportunidade de pregarem o Evangelho, de pregar o Evangelho. Eles testemunham de Cristo, eles falam a respeito da graça de Jesus. E o resultado disso é que, por conta dessa pregação, eles são ameaçados a não falarem mais sobre Jesus, sobre a graça de Jesus. A resposta de Pedro, então, já no, na parte, na última parte onde nós ficamos, capítulo 4, versículo 19, foi esta: julguem vocês se é justo diante de Deus ouvir o que vocês estão nos ordenando ou obedecer ao Senhor. Se é justo parar e ouvir o que vocês estão dizendo ou continuar ouvindo a voz de Deus. E no versículo 20, então, eles concluem: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois disto, diz o versículo de número 21, eles ainda foram ameaçados, ainda mais. Eles foram soltos, eles não puderam castigá-lo, porque o povo estava lá fora, glorificando a Deus pelo acontecimento extraordinário. E o versículo 22, então, encerra esta primeira, essa segunda parte aí do capítulo 4, dizendo que aquele homem que foi curado, ele tinha mais de 40 anos de idade. Então, foi algo, de fato, extraordinário. É quando o milagre, ele acontece. E o milagre sempre envolve a intervenção divina, sobrenaturalmente falando, diante de algo impossível para o homem. Impossível de se fazer. Aquele homem tinha, desde o seu nascimento, a incapacidade de andar, de se locomover. O Senhor Jesus, então, o curou. E a expressão que, pela fé no nome de Jesus, ele foi curado, demonstra que não somente ele foi curado, mas ele agora passa a glorificar a Deus. Ele tem, de fato, um encontro com Jesus. Aí, eu disse a vocês introdutoriamente que todos nós deveríamos pensar, quando testemunhamos da graça de Jesus, o que Ele faz conosco, com a sua igreja, todas as vezes que pensarmos onde devemos ir levar a nossa família, que nós deveríamos olhar para a sequência de Atos capítulo 4. E sabem por quê? Porque no versículo 23 nos diz qual foi a reação dos apóstolos quando eles foram ameaçados. A reação dos apóstolos quando eles foram pressionados ainda mais a não pregarem no nome de Jesus. Por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque se nós pararmos um pouco aqui e refletirmos em cima desta passagem, do início desta passagem em questão, o que é que comumente nós fazemos quando somos pressionados? Quanto ao nosso amor ao Senhor, quanto à nossa devoção, quanto à nossa fé. O que é que muitos de nós fazemos quando ficamos desempregados? ou quando descobrimos que estamos com uma doença grave, ou que alguém da nossa família está doente, ou quando alguma situação ou alguma circunstância nos frustra, algo que nós queríamos muito e de repente não foi vontade de Deus que tivéssemos aquilo. Na maioria das vezes, os cristãos atuais, eles agem totalmente diferente do que Pedro e João, eles reagem totalmente diferente daquilo que Pedro e João fizeram quando ameaçados. Eu estou dizendo isso para os irmãos porque é fato ainda hoje que os cristãos no Oriente, cristãos até de uma linhagem, de uma tradição milenar, sofrem grande, terrível, pesada perseguição, semelhantemente àquela que iria começar a surgir nos dias dos apóstolos. E se nós olharmos para a nossa vida no Ocidente, muito confortável, por sinal, uma conquista antiga da influência judaico-cristã na elaboração das leis, no estabelecimento dos países, nós não sofremos a mesma pressão e a mesma perseguição que os orientais, onde, por exemplo, em alguns países, em sua carteira de habilitação ou em sua carteira de identidade, precisa estar destacada a religião que este cidadão professa. No Brasil isso não existe. Porque lá sim ele sofre uma pressão muito maior, mas nós sofremos um tipo de perseguição aqui. Recentemente nós recebemos os irmãos da Anajure, os juristas da Anajure, que já falam a respeito de uma perseguição simbólica. Pressão que podemos sofrer na escola, no trabalho, na família, e que sempre existiu por causa da nossa fé. E a pergunta que eu faço e repito é esta: qual a nossa reação quando sofremos esse tipo de pressão ou perseguição a respeito da nossa fé? Aquilo que Paulo diz a Timóteo, dos que procuram viver piedosamente o Evangelho. Nós precisamos aprender muito com a história e com a vida destes servos de Deus do passado. O versículo 23, então, diz, a sequência aqui do texto, que a reação dos apóstolos foi congregar com os irmãos. Observem, versículo de número 23, vamos ler. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Qual a reação deles? Não foi fugir, não foi se esconder, trancar-se no quarto e não querer falar com ninguém e achar que Deus o abandonou. Não, essa às vezes é a reação que nós tomamos e que é totalmente errada. Onde Pedro e João encontraram conforto em meio à perseguição? No meio dos irmãos. É claro que aqui eles não estavam reunidos com os milhares de cristãos já convertidos. Eles estavam ali com uma parte deles, porque naquele período ali, naquele momento, mais de 5 mil já haviam se convertido a Cristo. E aí você começa a pensar na importância e na razão da existência da igreja. O que é a igreja do Senhor? É a congregação dos crentes, remidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. O que é um cristão? Um eleito de Deus que foi salvo pela graça de Jesus. Onde deve estar esse cristão? Em casa? Ele deve congregar. Ele deve estar com os irmãos. E ele deve fazer parte de forma efetiva, vivencial, da família da fé. Olhem que a reação deles foi contar aos irmãos o que havia acontecido. A igreja de Cristo, portanto, é o lugar de refúgio para todo crente. É o lugar onde o crente deve procurar o auxílio do Senhor no fortalecimento da fé e da comunhão com os irmãos. Por essa razão, o escritor aos Hebreus, ele exortou os crentes do seu tempo a não deixarem de congregar. Por quê? Porque é meio de graça dado por Jesus para a sua igreja a comunhão dos santos. Então, toda vez que vocês me ouvem falar, irmãos, participem das reuniões da igreja, irmãos, não deixem de se inscrever nos acampamentos da igreja, eu sempre testemunho isso quando vejo, por exemplo, a terceira idade da nossa igreja voltar de um acampamento. Dessa vez, infelizmente, não pude estar lá com eles, mas sempre que ia, que visitava, quando vou, o que é que eu ouço? Pastor, todos esses dias aqui eu não toquei em remédio. Por quê? Porque nós sabemos que as medicações são importantes, elas são. Dependendo dos tratamentos, elas são necessárias, elas são. Mas nós sabemos o que é que mexe ou move o corpo humano, a mente, o coração. E quando isto vai bem, quando o corpo humano tem uma boa mente, um bom coração, firmados em Deus, se supera muita coisa. Ou eu diria, se supera todas as coisas. Então, por que faz bem para a alma, faz bem para o corpo, consequentemente, ter comunhão, viver em comunhão? Porque quando nós estamos fracos, nós somos fortalecidos e animados na congregação. Nós saímos da igreja e somos desafiados a continuar corajosamente vivendo para Jesus Cristo, porque eu olho para o meu lado e vejo que eu não estou sozinho. Os apóstolos, então, eles não procuraram uma caverna para se esconder. Eles procuraram justamente o conforto e o consolo e a comunhão dos crentes. Aí, mediante essa reação dos apóstolos, nós vamos ver a oração da igreja. A oração da igreja, então, ela é importante. Um expositor antigo da palavra de Deus, ele disse que a oração é a arma mais forte que a igreja perseguida pode usar. Quando eu chego na igreja, e então eu comungo da mesma fé, eu compartilho da mesma fé com os meus irmãos, eu estou na aula de escola dominical e eu compartilho algo que estou passando, ou eu sento com um presbítero da igreja, ou com um irmão da igreja, ou com irmãos, e eu falo das minhas lutas, dos meus sofrimentos, a igreja, então, ela é desafiada à oração, e ela é animada a orar. E ela, então, não tem a oração como um objeto ou um meio pelo qual ela vai usar para fugir da guerra. A oração se torna um meio de graça para corajosa e ousadamente encarar a guerra. É o que nós vamos ver aqui. Quando nós chegamos no versículo de número 24 até o versículo de número 29, ou, perdão, versículo de número 30, nós vamos ter a estrutura da oração da igreja. E nós vamos ver nos versículos 29 e 30 a petição. Outra lição importante aqui para a gente. Quando nós falamos sobre oração e nós estudamos sobre o assunto, normalmente, por não meditarmos mais na Escritura, ou não dedicarmos tempo à meditação da Escritura, nós resumimos o meio de graça que é oração a pedidos. A simples atitude de se pedir alguma coisa ou algumas coisas, quando na realidade notem que a oração ela começa como um santo oferecimento com ações de graças dos nossos desejos a Deus, reconhecidos de quem Ele é. Este é um ensino claro dos nossos catecismos a respeito do que é oração. Vejam só então, a partir do versículo de número 24, O que Pedro e João encontram, o que a igreja então faz mediante a reação dos apóstolos que voltam para a igreja, que procuram os irmãos. Isso aí é um destaque, nós encontramos esse destaque claro no versículo 23, e eles contam quantas coisas lhes haviam dito, as ameaças, as confrontações, a ordem para que eles deixassem de pregar. Quando eles disseram isso para a igreja não se acovardou, disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, livra-nos de tal situação. Longe de nós, Senhor, passarmos por tamanha provação. Não, a oração daqueles irmãos começa com o reconhecimento de quem Deus é. É assim que todos nós devemos fazer as nossas orações. Então, vamos ler o versículo 24. Como é que começa essa oração? Vamos lá. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Lembram quando eu falei para vocês que quando alguém conhece o Evangelho, antes dele começar a ler o Evangelho de João, ele precisava ler os 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis, somando-se à leitura do Evangelho de João? Por quê? Porque olhem onde sempre nós vamos, ao lermos as orações dos antigos cristãos, registradas na Bíblia ou registradas na história, olhe para onde estas orações vão nos levar. Olhem para onde estas orações nos encaminham. Quando eles ouviram o que os apóstolos disseram, eles levantaram a voz a Deus em oração. Em clamor, unânimes. Aqui, entendam, a oração unânime, a linguagem na língua grega, não é que todo mundo começou a orar ao mesmo tempo e ninguém vai entender nada. Antigamente, os congressos de evangelização da nossa igreja, e eles trouxeram um grande mal para a nossa igreja quanto à disseminação equivocada da pregação do evangelho, do ser igreja, de ser fervoroso ou piedoso. Em determinados momentos de oração eu participei pelo menos de um, e eu não quis participar mais, porque chegava em determinado momento, dizia-se assim: vamos agora fazer um clamor. Meu irmão, pense numa loucura. Um começava a orar, o outro daqui a pouco era uma Babel, ninguém entendia nada. Levantar unânime a oração aqui é aquela oração quando você chama alguém para orar na igreja, ou o ministro dos sacramentos e da palavra, o pastor da igreja, ele ora e a igreja unanimemente está com ele. Porque o que se ora é aquilo que se crê. O levantar a voz é toda a congregação dizendo amém. É o que acontece aqui. Não é que eles começaram a falar todos ao mesmo tempo e ninguém entendia nada. É importante dizer isso. O movimento pentecostal gosta de pegar essa passagem para dizer: está vendo? Todo mundo orava ao mesmo tempo. Se todos orássemos ao mesmo tempo, nós não íamos entender nada. Inclusive, a nossa confissão de fé diz que se a oração for em voz alta, ela precisa ser numa linguagem falada, compreensível. Que a oração é o falar reverente do crente com Deus. O que que acontece então? Vocês leram comigo o versículo 23. Quando eles ouviram o testemunho dos apóstolos, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram, olha como eles começaram a oração: Tu, soberano Senhor. Esta expressão aqui, diferentemente das outras no livro de Atos dos Apóstolos, que faz referência a Deus como Senhor, ela ocorre de uma forma diferente, é um destaque diferente. A nossa tradução até reforça e coloca soberano Senhor. Para uma palavrinha que no Senhor, na língua grega, geralmente você vai encontrar uma palavra chamada Kyrios. Mas aqui a palavra para Senhor é despotes, de onde vem a palavra despota. Os estudantes de história sabem que o mundo, ele ainda hoje você tem alguns déspotas. Por exemplo, o ditador da Coreia do Norte é um déspota. Os Castro em Cuba agem como déspotas, embora digam que Cuba é uma democracia. Existe um despotismo. Ou seja, se você não seguir a risca ali, a regra, você cai nas mãos do déspota. Então, na língua grega, déspota não era visto de uma forma negativa como hoje se vê, ou como vocês aprenderam nos livros de história. O déspota aqui aponta para quem Deus é, e por isso que nós devemos orar somente para Ele. Déspota na língua grega, no grego antigo, significava aquele que tem o mundo em suas mãos.
aquele que governa todas as coisas,
aquele que opera tanto o seu querer como o seu realizar, segundo o beneplácito de sua vontade. A oração então dos crentes deve ser a mesma oração hoje dos crentes. Então, irmãos, nós precisamos exercitar bastante o conhecimento de Deus, a partir do conhecimento da palavra, e entender que as nossas orações, por mais simples que sejam, precisam começar assim, e nós precisamos ensinar os nossos filhos também a orar assim. Um bom início é você começar a ensiná-lo, à medida em que ele cresce, a trocar Papai do Céu por Senhor Deus. Senhor Deus. Essa é a expressão que aponta para o soberano Senhor. E por que ele é soberano Senhor? Porque ele fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. A oração nos remete para Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou. E aí ele vai mostrar, com conhecimento da palavra, o desenrolar da revelação, citando o Salmo 2. Ele vai pegar então, versículos 25 e 26. Ouvindo isto unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Versículos 25 e 26, leiam comigo. Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Se você tomar lá o Salmo 2... e você pegar a maioria dos comentários, pelo menos disponíveis em língua portuguesa, os estudiosos do Antigo Testamento dirão: olha, nós não sabemos quem escreveu o Salmo 2, porque não temos o título quanto à autoria do Salmo 2. Ora, bolas! Isso é uma regra de interpretação bíblica básica. Os textos mais difíceis são explicados pelos textos mais fáceis. Atos 4 está nos dizendo quem escreveu o Salmo 2, ponto final. Quem escreveu o Salmo 2? O rei Davi. O rei Davi falava a respeito de si mesmo? Não. Alguns dizem que Davi ou o Salmo falava a respeito dele. Salmo 2 vai nos dizer que nenhum rei de Israel, por mais poderoso que tenha sido, alcançou os limites do reino descrito no Salmo 2 por aquele rei. E aí Atos 4 vem e nos responde quem é o rei do Salmo 2. Ó Senhor soberano, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Eles oram confiados no poder do grande déspota do universo, o Senhor Deus. E eles citam o Salmo 2 em sua oração. Logo, as orações dos crentes precisam ser recheadas do grande e poderoso mel, do grande e poderoso, dos poderosos favos da palavra. Onde nós encontramos então verdadeiro sabor para as nossas orações. Onde verdadeiramente nós encontramos as promessas descritas no Salmo 119, como lemos hoje, para as nossas orações. Eles confiam que Deus é o soberano Senhor de toda a terra. E eles citam o Salmo 2, que descreve a inútil rebelião dos reinos e dos reis contra aquele que governa todas as coisas. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aquele salmo apontava para o que o rei experimentaria. Nós sabemos disso porque nesta mesma oração nós encontramos o entendimento da revelação bíblica, versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O Senhor soberano do universo, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que neles há, é o Senhor do Gólgota, é o Senhor do Calvário. O mesmo Deus que criou o mundo do nada, entregou o seu Filho na cruz por seu povo e triunfou na cruz por seu Cristo, para encher a sua igreja de coragem, confiança, vitória em meio à pregação do Evangelho. E eis a razão por que aqueles irmãos oraram deste modo. A soberania de Deus, então, segundo Sproul, ele comentando esta passagem, ele nos diz, revela que naquele tempo não havia debate entre calvinistas e arminianos, porque não existia arminiano naquele tempo. Todos criam fortemente na doutrina da soberania de Deus. Nada foge ao controle soberano do Senhor, para fazer em tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Um antigo comentarista, um pregador escocês, ele fala sobre este texto dizendo assim: o medo levaria os cristãos a orarem por proteção. A raiva faria com que eles pedissem retribuição contra os seus inimigos. Mas ele conclui: somente a coragem e devoção cristãs pedem que eles não recuem de seu dever, que a palavra seja falada, aconteça o que acontecer com os seus pregadores. É assim que eles oram. Eles apresentam primeiramente o fundamento de sua oração. Eles se dirigem ao Senhor soberano de toda a terra. Eles reconhecem que nada na história foge ao seu controle e que o reino avança. E aí então, o que é que eles falam quanto às suas petições? Versículos 29 e 30. Eles não pedem para que o Senhor livrasse os apóstolos daquela situação, que tornasse a pregação do Evangelho mais leve, os corações mais amolecidos, que tudo fosse mais fácil, o que seria uma contradição ao Cristo que nos ensinou que no mundo nós passaríamos por aflições. Não. O que eles pedem, com base neste conteúdo profundo e bíblico de suas orações? Versículos 29 e 30. Vamos ler? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. O que eles pedem agora, Senhor? Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que não recuem, mas avancem. Interessante isso, né? Há contextos, é claro, nós temos visto isso, que a igreja precisa se deslocar, precisa de proteção, principalmente os mais vulneráveis. Ora, a igreja brasileira precisa abrir os seus olhos quanto a esta realidade. Nós usamos a oração como a mais importante arma de guerra para a igreja perseguida, em meio à perseguição. Mas nós não podemos deixar que crianças morram em meio à perseguição, pequenas servas de Cristo, quando nós podemos fazer alguma coisa. A oração, então, aqui dos discípulos é para que o Senhor concedesse primeiramente intrepidez para os seus servos pregadores da palavra. E a minha pergunta é esta: nós temos orado por este motivo? Tem sido objeto de nossas orações que o Senhor conceda ousadia, o que significa que intrepidez, para os pregadores do nosso tempo? De que não tenham medo de anunciar e proclamar a verdade, de enfrentar a oposição, de não temer aos homens, mas anunciar o santo evangelho da graça de Jesus, porque é o único que tem poder para salvar? Esta foi a oração daqueles crentes. Este foi o conteúdo de suas petições. Eles não estavam ali preocupados de que aqueles irmãos, de fato, enfrentariam ainda maior e mais forte oposição. Jesus já havia dito que estas coisas, elas iriam acontecer. Eu quero apenas que vocês lembrem comigo, voltem comigo para Mateus capítulo 10. Este texto já foi citado algumas vezes, mas vamos voltar lá e vamos lembrar. Não custa lembrar aquilo que Cristo nos ensinou. Ele disse, a partir, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, ele estava falando sobre o que aconteceria com os seus discípulos. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores, ou seja, os seus pais, e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque, em verdade, vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Aqui há uma explicação importante. Jesus estava falando num sentido mais próximo a respeito desta profecia do que iria acontecer com Jerusalém, anos 70, com a queda de seus muros e a destruição de seu templo. O discípulo, versículo 24, então, não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu aos donos da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada é encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados, ou seja, dos telhados, dos lugares mais altos. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem dois pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados, não temais, pois. Bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus Cristo, então, disse estas verdades aos seus discípulos. Estas verdades chegaram até nós e ainda hoje nós somos desafiados a reagirmos como os apóstolos reagiram em meio à perseguição. Perseguição por causa da sua fé. A orarmos como os discípulos oraram. Por coragem, intrepidez, para pregar o Evangelho. Eu pergunto, quantas vezes nós temos orado assim por nossos pregadores, por nossos filhos, por nossos irmãos? Nós precisamos, irmãos, então entender que congregar ou ter comunhão como meio de graça, orar como um meio de graça dado por Jesus, prepara o crente constantemente para esta batalha. Jesus então conclui dizendo, não penseis, versículo 34, que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Uma das afirmações mais controversas do Cristo, que disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou,
mas ele concluiu: eu não dou esta paz a vocês como o mundo a dá.
O que é que o mundo hoje diz a respeito da paz?
Não podemos contrariar a vontade, o desejo, as práticas dos outros.
Não devemos falar algo ofensivo para o nosso próximo. Essa é a paz que o mundo busca.
Não é a paz que Cristo nos manda anunciar. A paz que Ele nos manda pregar é aquela que afirma que só há paz para o homem em Jesus.
Que só há paz para o mundo se os homens curvarem os seus joelhos diante do soberano Deus, Criador dos céus e da terra,
que ri das nações que se rebelam contra Ele.
O que o mundo chama de paz, não se engane, jamais se coadunará, se harmonizará com o que Cristo falou. Por isso ele disse: olha, não pensem que vim trazer paz à terra. Eu vim trazer espada. Por que razão? Versículo 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O que Cristo quis dizer com isso?
Que a partir do momento em que você converter o seu coração, ou se converter a Cristo, for transformado por Ele, não esperem mais que aquela paz anteriormente existente, ela agora vai valer ou prevalecer. Haverá guerra, batalha pela verdade, disputa pelos corações, Satanás querendo novamente aquilo que ele perdeu, e Cristo então afirmando através do testemunho dos seus filhos que ele é o rei.
Isso traz divisão, não há como negarmos isso. E aí Jesus então diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vejam, a batalha pelo coração. O coração pertence ao Senhor, não pode pertencer a outro. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. E ele então afirma: quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la.
Porque aqueles discípulos oraram com tamanha fé e convicção. Fizeram isto baseados na verdade, que era o fundamento daquilo em que eles criam.
A Escritura, então, irmãos, precisa se tornar algo experimental para o crente, para a vida do crente. Cristo precisa ser experimental, o Senhor da nossa vida, que domina todas as áreas do homem, das suas estruturas, precisa ser experimental à medida em que nós vivemos para Ele e estamos dispostos a morrer por Ele.
Foi com base nisso que aqueles cristãos oraram com tamanha convicção. Eles não pediram: Senhor, livra Pedro e João e os demais apóstolos da morte. Não. Agora, Senhor, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo Jesus.
Nós sabemos que esta não seria uma constante na vida da igreja, mas em movimentos e momentos específicos, a confirmação do alto de que aqueles homens estavam falando em nome do Senhor de toda a terra. Tome Moisés, tome Elias, tome Eliseu, o próprio Senhor Jesus Cristo e agora os apóstolos, realizando curas, sinais e prodígios pelo poder do nome de Jesus.
Vamos voltar para Atos e vamos concluir. O que chegamos então? A conclusão é: mediante a oração da igreja, o Senhor então responde aos seus filhos. Versículo 31, vamos ler? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Não foi um terremoto provocado por alguma reação puramente geológica da natureza. Não foi apenas um mover ou um movimentar das placas tectônicas que provocou aquilo, não. Foi uma intervenção divina, especial, confirmando a resposta daqueles filhos que estavam orando ao Pai, e quando eles estavam orando, ou tendo eles concluído a oração, diz o versículo, o lugar então tremeu, onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, ou seja, recebem poder para testemunhar. É a confirmação daquilo que nós vimos no dia do Pentecostes. Eles têm a confirmação de Deus, eles são preenchidos com o Espírito, e então com ousadia, eles continuam a fazer aquilo para o que foram chamados. Anunciavam a palavra de Deus. De que maneira? Com intrepidez, com ousadia e com coragem. Não vem de nós, irmãos, de fato, toda esta coragem para comunicar o Evangelho. Mas, de acordo com Matthew Henry, comentando esta passagem, um puritano do século XVII, ele diz: aqueles que são enviados por Deus devem comunicar sua mensagem com ousadia, com toda ousadia, com toda a liberdade de linguagem, não deixando de declarar todo o conselho de Deus. Henry continua e diz: independentemente de quem se ofenda, não duvidando acerca do que dizem, em Deus deve ser buscada habilidade para falar a sua palavra com ousadia. Matthew Henry então conclui dizendo: as ameaças dos nossos inimigos, destinadas a enfraquecer nossas mãos e nos afastar do nosso trabalho, deveriam antes nos estimular ainda mais. Enquanto eles eram sacudidos, quanto mais eles foram sacudidos naquele tempo, estavam sendo agitados, ameaçados, em resposta às suas orações, o Senhor lhes conferia poder para com ousadia pregar o Evangelho. É disso que o nosso país necessita. É disto que nós necessitamos nos dias de hoje, que Deus levante jovens que estejam plenamente convictos de que o Senhor lhes confiou a mensagem para proclamar a Cristo e somente a Cristo com ousadia. Chega do que nós estamos ouvindo nas rádios e nas televisões do nosso país. Chega dessa mistura nojenta e imunda de pastores com política, de políticos com pastores. Chega! O Brasil necessita e a igreja precisa orar com ousadia para que o Senhor levante homens que preguem a Cristo e este crucificado, sem firulas, sem gracinhas, sem palhaçadas, mas a verdade que diz: Ele é o Senhor de toda a terra. É disto que precisamos. Não depositar a nossa confiança em políticos. Não depositar a nossa confiança em governos. Mas confiar que o Senhor vai transformar o nosso país. Quando em resposta à fervorosa oração de seu povo, a igreja que congrega, que tem como prioridade congregar e se ajuntar para clamar ao Senhor, que Ele levante jovens que ousadamente preguem o Evangelho, nós comecemos a perceber as verdadeiras transformações que a nossa cidade precisa, que o nosso estado necessita, que o nosso amado Brasil tanto espera. Aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes ainda hoje pode acontecer. É o mesmo Deus e o mesmo Cristo. É a mesma mensagem que não muda. São os mesmos homens fracos e pecadores que o Senhor toma, trabalha, transforma e usa. É disso que, de fato, Atos 4, do versículo 23 ao 31, trabalha e nos ensina hoje, para nós, igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender qual, de fato, é a grande missão da igreja. E de como é sério o trabalho de orar por estes objetivos, reconhecidos de quem é o Senhor. Ele não é o gênio da lâmpada, para quem nós ficamos pedindo coisas tão pequenas, mas Ele é o Senhor que governa toda a terra e que nos convoca a fazer da oração esta poderosa arma que sustenta a igreja em meio à perseguição e a fortalece, despertando pregadores fiéis a Jesus. Vamos orar. Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos a entender tudo o que ouvimos hoje. Aplica, Senhor, a Tua palavra ao nosso coração, pois sem Ti nada podemos fazer. E que, quando nos depararmos com as horas mais difíceis, os momentos mais obscuros, turbados da nossa vida, que entendamos qual o primeiro lugar que devemos buscar: a casa do Senhor. Não confiar em carros ou cavalos, não confiar em governos ou homens, mas depositar toda a nossa fé e amor somente no Senhor. Que assim como cantamos, estejamos prontos a consagrar a nossa vida e a dos nossos filhos para o Teu serviço, pela glória de Cristo e pela salvação da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, de nós e ajuda-nos a orarmos com tamanha fé e convicção, sabendo que sim, o Senhor responde às nossas orações e abençoa a sua igreja. À medida em que ela se congrega, à medida em que ela está unida e junta na mesma fé, no mesmo propósito e amor, e canta e afirma que Ele reina para todo sempre, à medida em que ouve e espalha pela pregação a boa semente do Evangelho da graça de Jesus. Nós oramos assim, no nome dEle. Amém.